Muito bom dia novamente, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar continuidade à nossa reunião de hoje. A pedido do Grupo Parlamentar do PSD foi solicitado a antecipação do ponto 14, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Governador do Banco de Portugal e da Administradora Doutora Helena Maria de Almeida Martins Adegas. Os restantes grupos parlamentares podemos então fazer esta antecipação. Sim, muito bem. Então dou a palavra ao requerente para fazer a apresentação do requerimento. O deputado Eduardo Teixeira tem a palavra.
Muito obrigado, querido. Bom dia a todos. Face às notícias que nos foram dadas a conhecer na imprensa acerca da inusitada reforma do antigo governador do Banco de Portugal e por iniciativa do governo, do senhor governador, não propriamente pelo que nos é dito na imprensa, que terá sido por vontade do próprio, entendeu o grupo parlamentar do Chega, porque há regras que estão estabelecidas, de acesso à reforma em Portugal, são 66 anos e 9 meses, e, portanto, esta antecipação de cerca de 7 anos é algo, de alguma forma, não só inusitada, mas desproporcional face ao comum dos portugueses, que são 59 anos e, ainda por cima, também tivemos conhecimento que a sua atividade profissional não termina, não se reforma e, portanto, passará a continuar a sua atividade profissional de forma letiva. E acho que merece aqui alguns esclarecimentos por parte de quem tomou então a iniciativa, por parte do Sr. Governador do Banco de Portugal, e entendemos que é um assunto que é preciso escrutínio, é preciso percebermos quais as motivações de quem propôs. Não podem existir prateleiras douradas ou prateadas para os altos quadros da instituição. Hoje vimos na imprensa até o Sr. Governador a dizer que existem ainda 5 assessores e que querem terminar com a função. Se para terminar com a função custa tanto dinheiro ao Estado, porque o Fundo de Pensões pode ser privado, pode ser do Banco de Portugal, e portanto é uma entidade que não é privada, o Banco de Portugal é uma entidade pública, vive das injeções do próprio Banco de Portugal, que por sua vez é público, e entendemos que deve haver esse escrutínio, e é por isso que trouxemos este requerimento. De qualquer forma, fique claro, concordo com o PSD ou não, e para te quero ouvir a vossa opinião, o Chega utilizará o direito protestativo de aprovar este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carneiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, Srs. Deputados, os demais presentes. Eu gostava de saudar a apresentação deste requerimento. Nós não temos nenhum problema com este requerimento, iremos viabilizá-lo. Que fique muito claro, portanto, o Chega não precisa de utilizar um direito potestativo para viabilizar este requerimento. Acho que serão úteis os esclarecimentos que o Banco de Portugal possa vir aqui dar. Já vimos também declarações do Dr. Mário Centeno a dizer que tem o futuro livre, portanto, eu não sei se ele se prepara, enfim, para outras andanças políticas internas dentro do seu próprio partido, mas isso ele saberá. Agora, eu gostava de deixar claro uma coisa, Sr. Presidente. Há uma missa dominical que costuma passar na rádio todos os dias de manhã, que hoje um conjunto de comentadores que participam nessa missa comunitária decidiram dizer que dois partidos no Parlamento estariam muito condicionados ou entalados com este requerimento apresentado pelo Chega. Ora, é precisamente o contrário, e por isso é que nós vamos viabilizá-lo, porque não temos nenhum problema com as questões de transparência. Mas gostava de deixar, enfim, esta nota de que esses participantes nas missas dominicais da rádio da manhã, enfim, devem sopesar melhor, pesar melhor os seus argumentos ou as suas análises, porque por vezes induzem os ouvintes em conclusões erradas, que, enfim, a responsabilidade que têm pelos instrumentos que usam imporiam que tivessem mais cuidado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Manassa Mendes tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós vamos votar a favor do requerimento apresentado pelo Chega, mas que fique aqui claro. Eu não sei se o Sr. Deputado Eduardo Teixeira teve a oportunidade de ler o requerimento que apresentou. Porque o requerimento que apresentou não tem nada a ver com aquilo que aqui veio dizer. O requerimento que apresentou diz algo que me parece bastante relevante, que é o grupo parlamentar do Chega é defensor da independência dos bancos centrais. A independência não é sinónimo da ausência de escrutínio. À semelhança do ano passado, em que requeremos a presença do anterior governador para esclarecer processo de recrutamento e funções desempenhadas por consultores altamente remunerados, também agora são devidos esclarecimentos sobre regras que regulam acordos de reforma para dirigentes do Banco de Portugal. Parece-me bem, parece-nos bem, e é isso que nós vamos aprovar. Tudo o resto é apenas de quem não leu seguramente o requerimento que apresentou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Bem, não deixa de ser curioso que quer a postura do Sr. Deputado do PSD, quer a postura do Sr. Deputado do PS, como estima dizer-lhes o seguinte, não vale a pena andar com provocações, não só li como participei no requerimento antes mesmo do requerimento ser tornado público. E, portanto, o que eu fiz, o Sr. Deputado pode ler a retórica que entende, mas o que é importante é o que é dito aqui na parte final. Não pode haver desproporcionalidade em relação aos portugueses. E, portanto, o Banco de Portugal é uma entidade que não é, pode ser independente, mas não é privada. É pública. E há regras. E há regras de proporcionalidade. Aliás, o Sr. Deputado já tutelou o Banco de Portugal de forma indireta no seu Ministério. Não, o seu Ministério teve uma tutela hierárquica. O seu Ministério teve. Portanto, se teve... O Governo, também precisamos saber se o Governo soube ou não desta política de recursos humanos que tão só toca com um ex-governador e com um ex-presidente do Eurogrupo. Portanto, estamos à vontade. Total transparência. Ainda bem que estamos de acordo. Porque eu disse logo de início. Para ninguém ficar entalado, chega a utilizar o direito protestativo. E o toque da missa dominical dada pelo deputado Carneiro, que se referiu aos comentadores como uma missa, eu acho que como uma questão que o E não deveria ter feito essa comparação, mas tudo bem, fica ao registro. Nós queremos até total transparência, estamos de acordo, ainda bem que ainda bem que o Chega fez este requerimento, e este requerimento tem que o seu governador explicar a política de recursos humanos que está a querer ter. Se a política de recursos humanos que está a querer ter é reformar as pessoas aos 59 anos, olha, Sr. Deputado, então vai ter que, ele foi Ministro da Economia, vai ter que explicar porque é que o Ministro da Economia, participando na consultação social, não quis rever a reforma dos portugueses mais cedo, então, porque a sustentabilidade do fundo depende também do Estado e das contribuições do Banco de Portugal. Se não dependesse das contribuições do Banco de Portugal, era uma decisão privada. Mas neste momento há um banco que pode ser ter independência, mas é público e vive do Estado e vive dos dinheiros públicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para deixar uma nota ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, nós não fizemos nenhuma provocação ao Chega. Eu comecei por dizer que saudávamos a apresentação deste requerimento e queríamos viabilizá-lo. E, portanto, não acho que quanto a isso é muito claro. Aquilo que me parece é que o Sr. Deputado às tantas ficou incomodado de nós votarmos a favor. Espero que não, porque eu acho que os esclarecimentos são úteis e por isso é que viabilizamos genuinamente esse requerimento. Deixo só uma errata. Eu há pouco, quando dizia missa dominical, queria dizer missa matinal. Fica a errata para a ata.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a sua palavra ao Sr. Deputado António Manuel Sarmentos.
É uma interpelação
à mesa. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, é para pedir os seus bons ofícios. Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, acho que era importante que os deputados que participam na Comissão de Orçamento e Finanças tivessem um conhecimento mais profundo sobre o funcionamento e organização da supervisão financeira, da supervisão bancária, quais são as suas relações que têm com os governos, o que é a diferença entre administração central direta, entidades independentes. Acho que isso era muito importante, porque às vezes nota-se que há algum desconhecimento e o Sr. Presidente terá seguramente de se entender, na condução desses trabalhos, a oportunidade de enquadrar melhor as senhoras e os senhores deputados, inclusive a mim, com certeza.
Sr. Deputado, eu pronunciei-me quanto à forma e não pelo conteúdo. Isso acabou por fazer, foi uma intervenção. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Deputado. Quem é que nomeia o Banco de Portugal? Quem é que manda no Banco de Portugal, então, por essa via de nomeação? Diga lá. Quem é que nomeia o Banco de Portugal? Os administradores. Somos nós, fazemos um parecer nesta casa. A República faz o governo, a Assembleia da República. Mas quem nomeia é o Conselho de Ministros e por proposta do Sr. Ministro das Finanças. É ou não é verdade? O senhor quer dar alguma lição? Olha, também posso lhe dar algumas. Não se pense com o arauto da verdade. Portanto, nesta perspectiva, e respondendo agora ao Sr. Deputado Carneiro, o facto do Chega dizer que vota de forma que poderia apresentar o requerimento de forma protestativa, é claro que faz com que os dois partidos, para não ficarem mal, vão votar e viabilizar. Ainda bem. Sabe porquê? Porque eu disse logo desde o início, se os senhores não concordarem, o direito protestativo, ou seja, o senhor governador e a senhora administradora do o Banco de Portugal pelos recursos humanos, sentar-se-ão nesta casa, quer os senhores quisessem ou não.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carneiro, vamos continuar então o debate. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira irá sempre ser o último a intervir nesta audição.
Essa prerrogativa, ninguém irá tirar essa prerrogativa ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Apenas para informar o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, embora ele não tenha muito que ver com isso, mas que a nossa decisão relativamente ao sentido de voto deste requerimento está tomada há vários dias. E, portanto, nós não tomamos as nossas decisões na precipitação da reunião. Temos uma organização um bocadinho mais aprimorada do que isso. Portanto, far-me-á essa justiça.
Sr. Deputado, tem a palavra para encerrar o debate antes de procedermos à votação. Ok. Muito bem. Então, estamos em condições de proceder à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passando ao nosso ponto 2.
Não pode
nada, porque eu tenho que ir para o deputado Hugo Costa acabou de chegar, penso que pediu uma interpelação à mim.
Senhor Presidente, gostávamos de solicitar que os pontos número 4 e número... o relatório europeu, que é o número 5, o 4 e o 5, pudessem ser discutidos de imediato por motivos imperiosos de agenda. Muito obrigado.
Se os restantes grupos parlamentares não se opuserem, podemos então dar... Muito bem, começamos então pelo ponto 4, discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição do Sr. Ministro do Estado e das Finanças e do Conselho das Finanças Públicas sobre a evolução da despesa líquida primária e o cumprimento da trajetória acordada com as instituições europeias. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS para fazer essa apresentação. O Sr. Deputado António Manuel Santos tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Pelas vicissitudes do calendário eleitoral, muito provavelmente, nós temos hoje uma lei de enquadramento orçamental que está desajustada daquilo que é a realidade das regras orçamentais europeias, e é por isso que, se nós antes tínhamos um debate sobre o programa de estabilidade na Assembleia da República, antes mesmo do programa de estabilidade ser entregue na Comissão Europeia, a verdade é que hoje o indicador mais importante da trajetória orçamental dos países é precisamente o indicador da despesa líquida primária. E nós temos tido muito pouco debate na Assembleia da República sobre essa matéria. Quer porque o Governo não tem tido essa iniciativa, eu recordo que quando da apresentação do primeiro plano orçamental de médio prazo, o debate em plenário que foi realizado foi a pedido e a requerimento putestativo do Partido Socialista, e aí, e só por isso, se realizou, ou melhor, objetivamente o debate só se realizou porque houve esse requerimento, mas a verdade é que o calendário da Lei de Enquadramento Orçamental, como dizia há pouco, está desajustado daquilo que é a realidade concreta. E a verdade é que, do ponto de vista da despesa líquida primária, nós temos tido uma comunicação muito errática por parte do Governo, porque repetidamente vem a corrigir esses valores da previsão. Queria, aliás, recordar que, quando a apresentação do último Orçamento de Estado, não foram precisos 15 dias para fazer essa revisão, e mesmo com essas revisões, aquilo que assistimos em todos os relatórios e nos dados finais é precisamente de um desvio muito significativo da despesa líquida primária daquilo que era o objetivo que o Governo se tinha comprometido. Esse tema é ainda mais relevante nesta fase, porque nós obtivemos duas exceções do ponto de vista da despesa, que era a despesa em matéria de defesa, que era a despesa em matéria de resposta às intempéries que tivemos, E o facto de termos essas exceções não significa que a despesa não fique lá. E no momento em que se perspectiva um novo aperto em termos daquilo que são as consequências económicas que temos da guerra, é importante termos aqui um debate sério e sereno sobre aquilo que é, efetivamente, a evolução da despesa líquida primária. Poder-me-ão dizer que, na audição regimental, o Sr. Ministro das Finanças pode falar sobre essa matéria. É verdade, pode falar sobre essa matéria. Mas, do nosso ponto de vista, o tema é demasiado importante, como disse, em função do vazio que temos, que decorre da Lei de Enquadramento Orçamental não estar ajustada, nós achamos que era importante ter aqui um debate na Comissão de Orçamento e Finanças só sobre a despesa líquida primária. E é nesse sentido que nós apresentamos o requerimento para que o Sr. Ministro das Finanças venha cá especificamente falar sobre este tema e não misturar este tema com o conjunto de outros temas normais que decorrem de uma audição regimental. E é por isso que apresentamos o requerimento e esperamos vê-lo naturalmente aprovado. Queria só dar nota do seguinte. Nós não podemos estar constantemente, eu não sei se este requerimento vai ser aprovado ou não, o que sei é o seguinte, nós não podemos estar constantemente a aprovar requerimentos para audição de membros do Governo e depois os membros do Governo invocarem sistematicamente motivos de agenda para não comparecerem. Esse é um mecanismo que é muito pouco transparente, que é muito pouco democrático. Eu não, aquela conta que fazem quantas vezes é que o ministro cá veio, é uma conta que normalmente aparece de forma muito falaciosa, porque as vindas do Ministro das Finanças aqui têm sido essencialmente em função daquilo que são as obrigações regimentais e não em função daquilo que são os pedidos que especificamente os deputados solicitam. Portanto, eu acho que uma discussão séria sobre, e quem está interessado verdadeiramente em discutir de forma mais aprofundada aquilo que é a evolução da situação orçamental portuguesa, tem necessariamente que ter interesse em ter um debate aprofundado sobre a despesa líquida primária, e é essa a expectativa que nós temos de que o Sr. Ministro possa vir quando puder, evidentemente, mas que venha, efetivamente, e não colar este tema como audição regimental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota, já num outro dia, num debate na televisão, o Sr. Deputado António Mendonça Mendes dizia que o Ministro dos Negócios Estrangeiros escusava-se a vir ao Parlamento. Veio 15 vezes o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Eu, entretanto, fui buscar esse número. Mas já agora, Sr. Presidente, pedia à mesa e aos serviços que pudessem informar depois a Comissão, quando tiverem esse dado, quantas vezes é que o Ministro das Finanças recusou vir ao Parlamento. Também não deixei de achar curioso que há pouco, quando discutíamos o requerimento do Partido Chega sobre a audição do Banco de Portugal, por antecipação, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira estava preocupado que os demais partidos votassem contra o seu requerimento. Agora é a vez do Sr. Deputado Mendonça Mendes, António Mendonça Mendes, estar preocupado que o seu requerimento também chumbe. Sr. Deputado, nós vamos votar a favor do requerimento, achamos essa uma discussão muito útil e iremos achar interessante, até tendo em conta os antecedentes das explicações que o Sr. Ministro das Finanças tem dado no Parlamento, acharemos muito úteis esses esclarecimentos e assistiremos com algum regozijo à forma como a bancada do Partido Socialista irá reagir em relação a esses esclarecimentos, porque temos visto que muitas das vezes os argumentos, enfim, esvaem-se do Partido Socialista em face dos esclarecimentos que são apresentados pelo Ministro das Finanças em diversos momentos aqui no Parlamento. E, portanto, nós votaremos naturalmente a favor do requerimento.
O deputado Eduardo Teixeira tem a palavra.
Bem, muito obrigado. Eu gostava, antes de responder e falar no tema, fui agora outra vez provocado, entre aspas, pelo seu deputado, o Carneiro, e, portanto, esta sua provocação parece que quer fazer uma retórica, que o Chega tem medo, teve medo de que fosse aprovado. Ó, Sr. Deputado, o que quis dizer foi bem claro. Não estamos aqui a reboque de ninguém e nem somos muleta de ninguém. E o Chega, quando disse que aprovaria, quer os senhores quisessem, quer não quisessem, não sabia a opinião de ninguém, o requerimento, porque tem essa possibilidade de forma protestativa, assim foi. Claro que isso muda o jogo. E para vocês é claro que não adianta nada não quererem ouvir o governador. E, portanto, fique bem claro isso. O Chega não tem medo nenhum. O Chega disse logo, se os senhores não concordarem, será utilizado de forma protestativa. O Partido Socialista disse que em tempos utilizou o direito protestativo em relação a uma matéria e, portanto, eu acho que este debate é muito interessante ao Sr. Deputado Mendonça Mendes. É um debate que eu acho que deve existir, a evolução da despesa líquida e os compromissos assumidos com Bruxelas deve ser um tema que mereça ser debatido com o Sr. Ministro das Finanças e com quem é solicitado em sede e o Conselho de Finanças Públicas em sede de comissão e de forma autónoma. Eu não sei quantas vezes o Sr. Ministro recusou vir cá, Sr. Deputado o Carneiro. O que eu sei é que não veio as 15 vezes que certamente o Ministro dos Estrangeiros veio a esta casa. Não veio 15 vezes. Deve ter vindo na altura do Orçamento de Estado, mas são outros vinténs. Agora, a esta Comissão, diretamente, sem ser o Orçamento de Estado, não veio as tais 15 vezes que invoca em relação aos negócios estrangeiros. E mais do que saber, as vezes que não recusou, é as vezes que veio. E também, muitas vezes, a tentação que nós temos de abreviar os assuntos, introduzimos, porque há vários requerimentos, introduzimos numa audição, por exemplo, à diretora da AT ou a outra entidade, pormos três rondas, porque são três requerimentos. Eu acho que este tema é um tema que concordo relevante e que é um debate que deve existir e, portanto, deve ser de forma autónoma, porque penso que foi isso que eu percebi do Partido Socialista e com essa dignidade discutido na Comissão. E, portanto, muito obrigado. O Chega votará favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, para encerrar esta discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Quando se apresenta requerimentos, a expectativa do requerente é que tenha o requerimento aprovado. Pode haver uma motivação diferente, talvez o Sr. Deputado Carneiro possa ter essa motivação diferente para ter feito essa apreciação, mas do nosso lado, quando apresentamos um requerimento, gostamos de ter os requerimentos aprovados. Vejo também que o Sr. Deputado já antecipa e já está esclarecido relativamente às respostas do Sr. Ministro das Finanças. Acho que é importante, mas ao Sr. Deputado, o requerimento não tem e não se baseia em projeções do PS. O requerimento baseia-se naquilo que foi o relatório publicado a 5 de março pelo European Fiscal Board, que fala de um desvio significativo do crescimento da despesa líquida primária. E é um requerimento que se baseia também nas apreciações recentes, também, ou mais recentes, do Comissário Dombrovski sobre a evolução da despesa líquida primária. Nós não queremos discutir o saldo orçamental, nós queremos discutir a despesa líquida primária em particular. E, portanto, Sr. Deputado, não é o PS que diz que há um desvio da despesa líquida primária. São os organismos europeus que o dizem. O Sr. Deputado está convencido que o Sr. Ministro das Finanças tem uma resposta para isso positiva e que nos vai tranquilizar? Olhe, valerá a pena então tê-lo aqui. Agora, o que nós, para nós é muito importante é fazer esta discussão séria, sem nenhum prejuízo, mas tendo por base, precisamente, aquilo que são as indicações das organizações independentes que acompanham esta matéria. Eu recordo também que é importante ter cá o Conselho de Finanças Públicas, porque ainda recentemente a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas deu uma entrevista em que explica que terá poucos meios para fazer aquilo que decorre da nova arquitetura orçamental europeia. Bom, vejamos, veremos. Portanto, como digo, a minha expectativa é que o requerimento seja aprovado, mas vamos ver quanto tempo decorrerá entre a aprovação do requerimento e a vinda do Sr. Ministro das Finanças. E eu espero mesmo poder dar nessa altura razão ao Sr. Deputado Carneiro, porque no que diz respeito ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças, eu continuo a ter razão, porque até hoje, apesar do requerimento ter sido aprovado nesse já longínquo debate que tivemos, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ainda não teve a ocasião de vir à Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, quer usar a palavra novamente?
Sim, apenas para reconhecer, sem prejuízo, depois o Sr. Deputado, se quiser voltar a fechar, que o Sr. Deputado António Mendonça Mendes gosta de umas regras, mas depois ignora as outras regras financeiras europeias sobre esta matéria. E, portanto, e é isso que o leva a antecipar críticas à evolução da despesa líquida primária. Eu devo lamentar, porque se estivesse genuinamente expectante com os esclarecimentos, esperaria pela audição em vez de fazer prejuízos.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, para encerrar esta discussão. A partir.
Eu diria que, estas missas em comissão, que o Sr. Deputado Carneiro, estou a usar a sua expressão, que o Sr. Deputado Carneiro hoje nos trouxe aqui, eu não lhe quero deixar o gosto de terminar, de ser o Sr. Deputado que quer encerrar, não tenho nenhum tema. Sr. Deputado, eu não estou a antecipar nenhuma crítica, Sr. Deputado. Eu estou a antecipar aquilo que são os relatórios da Comissão Europeia e dos organismos consultivos da Comissão Europeia. Por isso, Sr. Deputado está tão contente, lá está. Vamos lhe dar mais uma felicidade de ter cá o Sr. Ministro das Finanças a explicar tudo isso. E nós ficaremos contentes também. Muito obrigado.
Muito bem, então podemos passar à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao nosso ponto 5, discussão e votação do relatório de escrutínio da Iniciativa Europeia COM/2025/0941, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao caráter definitivo da liquidação e que revoga a Diretiva 98/26/CE e altera a Diretiva 2002/47/CE relativa aos acordos de garantia financeira. Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, até porque vou ter que ir intervir na Comissão de Economia dentro de poucos minutos. É um relatório sobre um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a alterações no nomeado SFD, que era uma diretiva que não era totalmente harmonizada a nível nacional em cada um dos Estados-membros e que isso colocava alguns problemas. Este regulamento visa resolver este tipo de questões, nomeadamente com a que existiam com a anterior diretiva. Da nossa análise, não viola nem os princípios da subsidiariedade, porque naturalmente é importante uma harmonização nesta matéria das transferências transfronteiriças e também nem o princípio da proporcionalidade é violado, porque naturalmente faz sentido este regulamento. Dessa forma, damos por concluído na Comissão de Finanças esta apreciação e viremos para a Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra.
Muito obrigado. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Costa, antes que ele se levante para a Comissão de Economia, também já vim de lá. E estamos lá com falta de quórum e tal ao Sr. Ministro, mas pela elaboração do deputado, a matéria é relevante e merece escrutínio total e, portanto, votaremos favoravelmente com estes votos de agradecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, no mesmo sentido, obrigado.
Muito bem. Então vamos proceder à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Portanto, o relatório será enviado à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Portanto, ponto 4, ponto 5 estão tratados. Podemos regressar agora ao nosso ponto 2. Apreciação e votação das atas 40 e 41. Que chance algum dos senhores deputados, portanto, usado a palavra? Não? Muito bem. Então vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Vamos passar ao ponto 3, apreciação da nota de admissibilidade e eventual nomeação do relator da petição número 57, direito à liberdade e mobilização das poupanças de reforma, revisão urgente de fundos de pensões. Portanto, cabe ao grupo parlamentar do Chega a nomeação do relator. Questiona-se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Não. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
A matéria é relevante, direito à liberdade de mobilização de poupanças de reforma, revisão urgente dos fundos de pensões, mas isto tem 10 assinaturas e, portanto, não obriga a que haja o relator. E nessa perspectiva, sou da nota de admissibilidade que é feita pelo nosso assessor Jorge Gasalho, penso eu, sim. Portanto, a petição deve ser admitida. Não é obrigatório nomear um deputado relator. Nesse caso, o processo da petição ficará concluído com a aprovação da nota de admissibilidade, que é o caso, sugerindo que esse reconhecimento da petição dos grupos parlamentares para os fins que considerem inconvenientes. E, portanto, acho que a nota de admissibilidade está bem feita, está bem explícita, e da nossa parte, ao prescindirmos deste. Não ao prescindirmos, não é necessário a nomeação do relator, portanto, ficará por aqui. Muito obrigado.
Muito bem, então vamos proceder à votação primeiro da admissibilidade da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está admitida por unanimidade. Dado que o grupo parlamentar do Chega não pretende, indicar relator, questão se alguns dos restantes grupos parlamentares pretendem indicar relator. Muito bem, então fica sem relator. Passemos ao ponto 6. E aqui, se concordarem, até podemos fazer aqui uma discussão conjunta do ponto 6 e do ponto 7. O ponto 6 é a discussão e votação das propostas de diligência apresentadas no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Lei 56 do Governo. Autoriza o Governo a rever o regime de mecenato e alterar o estatuto dos benefícios fiscais. E aqui o ponto 7 é a discussão e votação das propostas de diligências apresentadas no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de Lei 475 da Iniciativa Liberal, desenvolvimento do regime fiscal do mecenato. Portanto, nós temos propostas, relativamente à 56, temos propostas do Chega, PS e IL, e no ponto 7, que também correspondem ao ponto 6, são propostas conjuntas, temos do PS e da IL. Portanto, podemos, se assim o entenderem, fazer a votação das propostas de diligências. Ora, no caso... Dê-me só um bocadinho. No caso do partido, portanto, Chega. Exatamente. Falta-me aqui a proposta do Chega. Só tenho do PS. Falta-me do Chega. Só tenho do PS e ele. Só um bocadinho. Só um bocadinho, por favor. Estou aqui um lapso de serviços. Pronto, mas de qualquer das formas, o do PS tem aqui um conjunto de, que sejam solicitados um conjunto de contributos por escrito, no mesmo âmbito e complementar também vem requerer uma audição à Senhora Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, certo, Sr. Deputado Miguel Costa Matos? No caso da IEL... Estamos aqui a falar de uma pronúncia por escrito e também aqui de um conjunto de entidades. Portanto, quer relativamente, e estamos a falar aqui, quer relativamente à proposta de Lei 56, quer ao projeto de Lei 475. No caso da proposta de Lei 56, a do Chega, eu só estou aqui à espera que os serviços remetam. Não sei se já foi distribuído pelos senhores deputados, se podemos proceder à sua votação. Ah, muito obrigado. Já tenho aqui. Muito bem, no caso do Chega, portanto, no fundo, é o contributos por escrito da APORFEST e da Associação de Espetáculos e uma audição da APEF, que é a Associação Promotora de Espetáculos, Festivais e Eventos. Questiono-se algum dos seus deputados podendo usar a palavra ou se podemos proceder à votação das propostas de diligência. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra.
Apenas aqui só um pequeno lapso nosso, que é, nós, não é muita apreciação da especialidade da proposta da Lei 56 do Governo, também do projeto de lei do 475, portanto, no título ficar só, e o objeto do pedido e das audições serem também não só da Lei 46, mas da Lei 475 também. Muito obrigado.
Muito 56, bem. Portanto, no fundo, é o requerimento oral para que estas propostas de diligências também sejam aplicáveis às duas, portanto, também ao projeto de Lei 475 da IEL. Muito bem. Então, vamos proceder à votação das propostas de diligência. Podemos votá-las todas em conjunto ou querem votá-las de forma desagregada? Podemos votá-las em conjunto? Muito bem. Então vamos votar as propostas de diligência do Chega, PS e IL relativas à proposta de lei 56 e ao projeto de lei 475 da IL. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade.
Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Alberto Fonseca tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, portanto, foram aprovadas um conjunto de diligências de contributos por escrito e duas audições da Sra. Ministra e uma das associações. Aquilo que eu queria pedir, nós temos já aqui uma lista de espera de algumas audições que estão pendentes, mas esta aqui trata-se de uma iniciativa legislativa, eu pedia que fosse dada prioridade para não atrasar, portanto eu penso que estamos todos comprometidos para que esta nova lei do mecenato cultural veja a luz do dia rapidamente e como tal pedia que fosse dada prioridade e que na medida do possível que se tentasse que estas duas audições ocorressem no mesmo dia, para a economia de tempo, naturalmente se possível primeiro a associação e depois a senhora ministra, que naturalmente terá que ser em articulação com a Comissão da Cultura também, mas que fosse o mais breve possível para não atrasar este processo legislativo.
Muito
obrigado.
Muito bem, será dada a devida nota aos serviços para então darem prioridade a estas audições. Passamos então ao ponto 8, fixação da redação final referente ao projeto de resolução 496 do PAN, pela redução do prazo médio de pagamento a fornecedores por parte do Estado e dos pagamentos em atraso na área da saúde às associações humanitárias de bombeiros. Questões, algum dos senhores deputados pretende usar a palavra? Não? Muito bem, então podemos considerar como consensualizada a fixação da redação final referente ao projeto de resolução 496 do PAN. Passamos ao ponto 9, fixação da redação final referente ao projeto de resolução 555 do PS, recomendo ao Governo o reforço da qualidade da governação orçamental no âmbito da apreciação da conta geral do Estado. Questiona-se a um dos senhores deputados que tem usado a palavra? Não? Muito bem. Questiona-se, portanto... Ok. Penso que temos então o consenso, está consensualizada a fixação da redação final referente ao projeto de resolução 555 do PS. Ponto 10, fixação da redação final referente ao projeto de resolução número 32 do CDS-PP, recomendo ao Governo que acelere o objetivo de pagamento de faturas a 30 dias por parte do Estado. Questiona-se algum dos seus deputados pretende usar a palavra? Não? Muito bem. Posso considerar como consensualizada a fixação da redação final referente ao projeto de resolução número 32 do CDS-PP. No ponto 11, fixação da redação final referente ao projeto de resolução número 488 do Chega, recomenda ao Governo que tome rapidamente as medidas necessárias para reduzir o prazo médio de pagamento das faturas a fornecedores por parte do Estado para 30 dias. Se algum dos senhores deputados pretende usar a palavra? Não. Portanto, posso dar como consensualizada a fixação da redação final referente ao projeto de resolução número 488 do Chega. Ponto 12. Definição da metodologia de apreciação na especialidade do projeto de resolução 147 do PAN, pela inclusão das despesas com o realojamento emergencial das vítimas de violência doméstica e dos seus filhos no âmbito da cobertura prevista nas apólices de seguro multirrisco de habitação em Portugal. Questiona aqui um prazo. Questiono aqui aos senhores deputados um prazo definido para as propostas para a apresentação das propostas de alteração. Não sei se algum dos senhores deputados pretende dar aqui alguma sugestão ou se podemos aqui sugerir uma data. Portanto, próximo dia 20 de março, às 18 horas. Muito bem, então... Fica fixado prazo de próximo dia 20 de março, às 18 horas, portanto, para a apresentação de propostas de alteração. Ponto 13, deliberação sobre emissão do relatório projeto de lei 446 do Chega, assegura a contratação de coordenadores municipais de proteção civil mediante o concurso público que identifica os requisitos de qualificação académica e experiência profissional exigidos. A comissão competente será a 13ª comissão, portanto, digamos que a emissão do nosso relatório, do relatório da CALFAP, é facultativo, que seja no grupo parlamentar do PSD, se pretende ou não elaborar ou emitir relatório.
Sr. Presidente, nós dispensamos a elaboração do relatório, uma vez que já vai ser feita pela 13ª comissão.
Muito bem, então, Muito bem, então fica dispensada a emissão do relatório, portanto, sendo que a comissão competente é a Comissão de Saúde. Está aqui a de saúde. Portanto, peço desculpa, comissão de tal qual. Ponto 15, fixação da redação final referente à proposta de lei 44 do Governo, autoriza o Governo a proceder à alteração ao Código Fiscal do Investimento, prorrogando o regime CIFI 2 até 2026 e revogando a possibilidade de aplicação indireta do CIFI 2 através de fundos de investimento. Questões, alguns dos senhores deputados pretendem usar da palavra? Não. Portanto, então, podemos fixar esta redação final, certo? Existe consenso? Muito bem, está consensualizada a fixação da redação final referente à proposta de lei 44 do Governo. Ponto 16. Portanto, foi distribuída a lista de iniciativas para nomeação de relator, incluindo as novas e as que já tinham sido indicadas, para as quais ainda não foi designado relator. Pedi aos grupos parlamentares para responderem quanto antes ao e-mail que foi endereçado pelos serviços. A nossa próxima... Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Foi entregue, havia um do nosso caso que também estava nas mesmas condições e nós entregamos em papel na mesa da comissão, portanto, queria que retificasse, o Chega já fez o seu papel.
Muito bem, então, aos restantes grupos parlamentares que endereçassem então essa resposta aos serviços. Sr. Deputado Paulo Núcio.
Sr. Presidente, eu queria intervir na parte dos outros assuntos, provavelmente intervirei no final das suas informações sobre um ponto concreto. Com certeza.
A próxima reunião será no próximo dia 25 de junho às 10 horas, portanto, em termos de audições confirmadas... Perdão. 25 de março. Peço desculpa. 25 de março às 10 horas, peço desculpa. Audições confirmadas hoje temos à Caixa Geral de Depósitos, certo? E no próximo dia 1 de abril teremos ao Banco de Portugal. Estão por confirmar, já foram endereçados os convites à CRESAP sobre requerimento do Chega, portanto, para o próximo dia 25 de março. No dia 31 de março teremos cá o Sr. Ministro das Finanças para fazer a audição regimental e aos dois requerimentos do Chega, portanto, do IMI das Barragens e do Serviço Social de Mobilidade. No próximo dia 8 de abril, Presidente da ASF, também requerimento do Chega. Sendo que... Não percebi. 25 de março é a CRESAP, o requerimento do Chega. No próximo dia 31 de março, Ministro das Finanças, regimental, e os dois requerimentos do Chega, portanto, o do IMI das Barragens e do Serviço Social de Mobilidade. Sendo que esta já tem a confirmação oral, no caso do Sr. Ministro das Finanças, pelo menos já tive a confirmação oral que ele viria. Portanto, estão a confirmar, mas esta já está confirmada, não está por escrito, mas já houve essa confirmação verbal por parte do Sr. Ministro das Finanças. Portanto, no próximo dia 8 de abril temos o Presidente da ASF, também é requerimento do Chega, e temos ainda aqui pendente o requerimento do PSD, porque nós... Só queríamos perceber exatamente, este requerimento é, portanto, a audição urgente do Banco de Portugal, do Banco Português de Fomento e da Associação Portuguesa de Bancos. Nós queremos perceber aqui junto do PSE se existe alguma precedência ou se é completamente indiferente. E se haverá aqui possibilidades, uma vez que temos a audição ao Banco de Portugal no próximo dia 1 de abril, se haverá possibilidades de fazer uma situação semelhante à que fizemos com a senhora diretora-geral da ATE, ou seja, no fundo adicionarmos uma ronda, ou se querem, se tentarmos aqui, junto do Sr. Governador do Banco de Portugal, tentarmos fazer aqui, portanto, uma ronda adicional, ou se pretendem que seja mesmo uma audição autónoma.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite fazer aqui uma intervenção um pouco mais abrangente, as datas que o Sr. Presidente referiu, com exceção do Sr. Ministro das Finanças, que disse que já tinha confirmação verbal, as outras já estão confirmadas ou são só os nossos pedidos?
5 de março e 8 de abril, portanto, as duas da CRESA e o Presidente da ASF ainda estão confirmadas.
Por confirmar.
O Sr. Ministro das Finanças, desde embora ainda não haja a confirmação escrita, mas já tenho a confirmação verbal que ele traz.
Pronto, eu não sei se será possível, é no seguimento da intervenção que tive há pouco, né, da questão do mecenato cultural, é um processo, uma iniciativa legislativa, acho que devia ter prioridade, para não estarmos aqui a atrasar isso, porque olhando aqui para o calendário, só em meados de abril, portanto só daqui a um mês é que teríamos possibilidade de propor datas às entidades, nomeadamente à senhora Ministra e à Associação que se pretende ouvir. O que vai atrasar significativamente esse processo legislativo. Eu queria colocar à consideração, se os demais partidos também concordassem, a ver se não poderíamos tentar antecipar essas duas audições, eventualmente para o dia 25, para não atrasar. Vamos ficar aqui um mês à espera só para ter essas audições, e parece-me que irá prejudicar essa iniciativa legislativa. Relativamente à questão que o Sr. Presidente colocou, não temos nenhuma preferência quanto à ordem das intervenções, achamos que será só de bom tom que o Banco de Portugal seja a última entidade, por ser o relator e supervisor. Quanto a juntar à outra audição, também não temos à partida nada a opor, mas também ainda há pouco aprovámos um outro requerimento para o Banco de Portugal. Parece-me, se calhar, pesado fazer as três no mesmo dia. Poderemos procurar aqui duas datas em que se dividam estes três temas nessas duas datas. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Alberto Fonseca. Iremos ter isso em boa nota. Eu comunicarei aos serviços para darmos aqui alguma prioridade a este tema. Muito bem, Sr. Deputado Paulo Núcio, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar conta à Comissão que o CDS submeteu um requerimento no decurso da reunião pedindo a entrega nesta comissão da decisão do Conselho de Administração do Banco de Portugal, que esteve na base da atribuição da pensão ao ex-governador Mário Centeno e um conjunto de outras informações. Uma vez que este requerimento entrou já depois do início da reunião e que por isso não consta da agenda, vinhamos pedir, no fundo, a anuência dos outros grupos parlamentares para que este requerimento possa ser discutido ainda nesta comissão. Porquê? Porque já houve um requerimento apresentado pelo Partido Chega, também com conexão material com este assunto, e considerávamos que era relevante discutirmos os dois requerimentos em conjunto e não estarmos na próxima reunião novamente a discutir este assunto e as diligências que estivessem nos dois requerimentos pudessem ser cumpridas simultaneamente e de uma forma cabal para que haja um esclarecimento sobre esta situação. Apenas dizer que, para além da entrega a esta comissão da decisão do Conselho de Administração, pedimos também informação sobre o escalão remuneratório e o valor de remuneração do Dr. Mário Centeno quando foi para o Governo. O escalão remuneratório e o valor de remuneração quando o Dr. Mário Centeno deixou de ser Governador do Banco de Portugal, o escalão remuneratório e o valor da remuneração do Dr. Mário Centeno no dia anterior à passagem à reforma, o valor da reforma efetivamente atribuída, quantos anos de desconto tem o Dr. Mário Centeno para o Fundo de Pensões do Banco de Portugal e se esses descontos, de acordo com as regras vigentes, dão direito ao valor da pensão que terá sido, de acordo com a comunicação, com a informação que terá sido veiculada pela comunicação social, terá sido atribuída efetivamente ao Dr. Mário Centeno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Existe aqui um problema regimental, segundo, enfim, consta no artigo 100 do regimento, relativamente à reunião das comissões parlamentares, que a ordem do dia só poderá ser alterada, nomeadamente para a apreciação de requerimentos classificados pelos autores como urgentes, com a não oposição de todos os partidos que integram a Comissão. Não estão aqui todos os partidos presentes, a entendimento dos serviços que, portanto, será todos os partidos que integram, portanto, não poderemos dar seguimento ao vosso requerimento nesta Comissão, nesta reunião, mas poderemos agendá-lo para a próxima reunião. Agora, nesta reunião não poderá ser discutido. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Presidente, nós consideramos que os documentos que o CDS está a solicitar são de cariz relevante para um total escrutínio em relação a esta matéria. Se nenhum grupo parlamentar se opuser, uma coisa é a audição, outra coisa é o requerimento dos documentos. E o que me parece que é mais relevante, porque a audição já está aprovada, é a disponibilização dos elementos. E, portanto, se poderíamos, se houver a anuência do PS e do PST, que, e da parte do Chega não haverá problemas nesse sentido, que consulte após o final desta reunião os restantes grupos parlamentares no sentido de concordarem com a Comissão solicitar estes elementos ao Conselho de Administração do Banco de Portugal para a próxima audição e ficaria já resolvido. Penso que é mais relevante. Da nossa parte, tudo bem. A Comissão finalizaria os trabalhos questionando os restantes grupos parlamentares no sentido de estarem de acordo e o CDS, com certeza, estes 6 ou 7 pontos que eu estou a ver aqui, que estão aqui ao meu lado, são documentos que são solicitados ao Banco de Portugal, que são importantes e relevantes para a audição que a gente acabou de aprovar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À semelhança das nossas intervenções há pouco nos dois requerimentos que foram apresentados, nós somos totalmente a favor de toda a transparência e todo o esclarecimento daquilo que venha a ser necessário. Por isso também votaremos naturalmente a favor deste requerimento do CDS sobre esta matéria. Mas naturalmente também não queremos fazer nada que seja contra o regimento e compreendendo aquilo que o Sr. Presidente estava a dizer, e se não existir nenhuma forma, pronto, pelo menos para já 3 dos partidos, dos 4 partidos aqui presentes estão a dar o seu acordo, não sei se o quarto também daria, mas ainda assim poderá o Sr. Presidente entender que não é suficiente para podermos votar aqui este requerimento. Aquilo que propunha é ver se, uma vez que teremos hoje uma audição às 18 horas, no final do plenário, se seria possível, no início dessa reunião, aprovarmos este requerimento e tomar as diligências necessárias para auscultar os restantes partidos para que obtivéssemos a sua anuência, se necessário, para que pudéssemos fazer. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Nós iremos analisar o assunto em apreço, obviamente, considerados os inputs foram dados que é pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, pelo Grupo Parlamentar do PSD, e depois tomaremos em boa nota e daremos de seguimento ao mesmo, caso seja possível. Muito bem, não havendo mais assuntos em apreço, dou para encerrar esta reunião. Boa tarde.